É isso aí, galera. Aqui é Ibson Cabral, do podcast Pocate com você. Inclusive, eu tava aqui com a minha caixinha de som, não tô conseguindo, cara, conectar no Bluetooth. Pô, tive que improvisar no nosso amigo celular, né? A parada é o seguinte, gente. Hoje, sábado, aqui no Rio de Janeiro, tá quente, tá com 25 graus, tá nublado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E hoje é um dia muito legal, que é uma estreia hoje, cara. Essa semana, eu estive com um grande André Esteves, tá? André Sanches, tá? André Esteves é um camarada, outro colega meu, muito bacana. E o que acontece? André Sanches, do Universo Ágil, tá? Ele estava conversando comigo assim, pô, Ibson, 2023 aí, a gente tem que experimentar uma porção de coisa aí, papapá. Eu falei, é verdade, a gente tem que estar sempre inovando para ver, né, se direitinho o que a gente está fazendo está dando certo. Eu falei, pô, André, agora eu estou lançando um programa bem legal, que vai ser justamente hoje, né? Eu falei com ele no sábado, que é justamente assim, ó, tem um amigo meu, eu vou apresentar ele aí, que agora virou co-host desse programa, tá? Que 2023 talvez até se torne o programa dele, tá? Mas é um programa bem legal, que é Chegando em Portugal. Eu já tenho aqui no programa, no Pipoca Ágil, a Europa Ágil, com o nosso amigo Jorge De Luca. Só que a Europa Ágil, ela engloba toda a Europa. Então já teve gente da Alemanha e Paris, tá? E o que, que acontece na França, né? E o que acontece? Eu estava afim de fazer uma coisa mais específica. Até o Humberto veio falar comigo. Pô, Ibson, tem uns amigos meus que estão chegando aqui e não são da área especificamente, né, da agilidade. Pessoal da área de TI e tudo, mas tem desenvolvedor, tem outras categorias, vamos dizer, outras classes aqui envolvidas. Aí eu achei bacana. Falei, cara, então vamos fazer assim. Especificamente em Portugal, a gente vai fazer esse programa Chegando em Portugal, né? Com o nosso amigo Humberto Bassan. Mas antes dele aparecer, eu vou dar aqui um apoiadores do Poca Ágil. Vai aparecer a galerinha aí, que a galera dá uma força legal do Poca Ágil. Dá uma olhada só. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do podcast Poca Ágil com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte. Estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Poca Ágil. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho? Diga aí.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
Então, estou trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade? Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
É isso aí. A gente pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
Que legal, maneiro, beleza beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e sempre apoiando para o Poca Ágil. Então, gente, por favor, procurem a LR, a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, manda um abraço aí pra galera. Uhul!
Bora lá. Abraço, gente.
Aí, valeu, abraço, até lá. A próxima. Cara, é tão improvisado aqui, é tão orgânico. Eu esqueci o nome das empresas, não estava nem no papel aqui nem nada. O pessoal teve que sair do banner assim para ver a empresa, né? Mas assim é legal, é bacana. E outra coisa também aqui, tem outro camarada que está apoiando, está num projeto bem legal, hein? Eu vou dizer aqui, assim, deixa eu botar só um bannerzinho aqui. Eu esqueci de colocar esse banner, cara, um banner tão importante, cara. Cadê o bannerzinho aqui? Opa! Aqui o bannerzinho que está rolando aí embaixo, ó. Me paga um café. Quem é que veio falar comigo é esse camarada aqui. Gente, ele vai explicar qual é a trama aí do Me Paga. Vê se vocês conhecem esse camarada aí. Vamos dar uma olhada. Só.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Poca Ágil com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade, lançamento para Poca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, Na pandemia comecei, né, que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei ouvindo podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Então,
Perfeito.
agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Carole. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil.
Isso
E isso
aí.
é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilhe o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolia e Pipoca
Ah,
Ágil junto. Me paga
tamo
um
junto aí,
café, né?
cara. Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul!
Valeu.
Esse uhul já marcou. Para dar o seguinte, tem gente na audiência já, antes de chamar meus amigos aqui, ó, já tem gente aqui, ó. Nosso amigo Leandro. Fala, meu camarada, Europa e tal, vai estar aqui. Eu vou te convidar, amigo, para a gente estar na live aqui, hein? Aqui com o Pipoca. Você não veio ainda, né, cara? Vambora. A Vivi Laporte aqui, ó, uma das empresárias aí do LGPD, tá? A Leia tá aqui também, bom dia, bem legal. E o Emerson. Emerson, vou te dar um certificado de participação aqui das paradas, cara, de frequentador de Pipoca. Esse cara aí veio lá do IBA, né? O pessoal de análise de negócios está aqui. Bom, chega de mimimi, de lero-lero, chamar o nosso amigo Humberto Bassan, que ele vai contar um pouquinho da história mais assim tranquila sobre esse programa novo. Humberto, vai ser lá, por favor, adentre ao palco do Pipoca. Chega aí, meu camarada.
Olá, Y. Boa tarde, bom dia para o Brasil, boa tarde para a turma daqui de Portugal. É um prazer enorme estar aqui nesse primeiro episódio contigo, viu, Y? Obrigado de novo pela oportunidade que você abre. Eu já falei isso para você, é o Y fazendo a democracia da agilidade por aí afora, né, Y? Então, essa ideia surgiu mesmo de algumas conversas e realmente veio essa ideia de pegar as histórias mais recentes das pessoas que estão chegando aqui para Portugal, né? Com essas dificuldades, com essa realidade mais recente. Então, com essa minha vinda, comecei a ter amizades novas, pessoas que estavam no mesmo processo, pessoas que, quando eu cheguei, já estavam aqui e chegaram um pouco antes. E aí surgiu essa ideia, de a gente chamar esse pessoal aí para contar um pouco de história, compartilhar um pouco dos perrengues, falar das coisas boas, e aqui estamos. Então, de novo, Y, obrigado pela oportunidade. É sempre muito legal colaborar, conhecer gente nova, divulgar histórias para toda a comunidade aqui, e também assim dá voz também para pessoas que estão na agilidade, mas não, na verdade, no papel dos
Sim.
agilistas, né? Então, é a pessoa que faz desenvolvimento, a pessoa que faz qualidade, a pessoa que a arquitetura, enfim, várias outras posições de TI, também tem oportunidade de trazer um pouco dessa visão aqui para a gente.
Humberto, é aquele negócio, cara. Até a gente tem que corrigir isso, um negócio que a gente tem que corrigir. Todo mundo que está na equipe ágil, todo mundo é agilista ali, acaba sendo, né? Porque eu lembro muito bem, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, todos os desenvolvedores para mim, a equipe desenvolvendo, pô, vocês que são agilistas, não, cara. Todos nós praticamos agilidade. Está num projeto ágil, todo mundo tem que estar com os mesmos comportamentos. Os papéis são diferentes, mas o comportamento, né, de colaboração, transparência, coragem, foco, aquela confusão toda, né, todo mundo acaba sendo. Mas
Com
beleza, cara, é isso aí. E quem é o convidado de hoje, cara? Chama ele, camarada aí. Quem é o camarada?
certeza. E hoje a gente tem o Gustavo, que foi uma pessoa que eu conheci recentemente, depois que eu já cheguei por aqui, um rapaz super bacana que eu quase tive a sorte de trazer ele para a minha equipe. E, na verdade, foi assim que eu conheci. Foi muito bom. Acabou não dando certo, mas a amizade ficou. E ele é uma pessoa que é muito empolgada com colaboração também. Eu convidei ele para um evento interno que a gente teve no projeto. Percebi que ele tem o jeito, tem o interesse. Eu falei, pronto, vai ser o convidado para a gente inaugurar aqui o quadro. E ele aceitou. Então, bem-vindo ao palco aí, Gustavo.
Fala aí, entra aí, meu camarada. Boa tarde, gente. Bom dia aqui, Brasil.
Bom dia aí para os brasileiros, boa tarde para o pessoal aqui em Portugal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao Humberto, ao Ibson, pela oportunidade de estar aqui no podcast Pipoca Ágil, para a gente bater um papo, né? Hoje, igual vocês falaram, sobre as outras áreas de TI, né? Sobre o desenvolvimento, acho que vai ser bem legal, e também contar um pouco dos perrengues que eu passei aqui em Portugal, que não foram poucos.
É interessante, Gustavo, o que acontece? A maioria da galera que veio aqui para falar, como é agilidade, os papéis são, vem Scrum Master, né? Vem PO, mas não vem ninguém de desenvolvimento. Pior que não vem ninguém de desenvolvimento falar aqui, porque queira ou não queira, cara, é outra galera, né? A vibe é diferente. Não é não, Gustavo? Conta pra gente aí. Começa a contar essas coisas, esses perrengues aí.
Fala os perrengues que eu passei aqui,
Não, o que que acontece? A gente não tem roteiro aqui, né? Pro público que tá escutando a gente mais tarde ou agora. Qual vai ser o esquema, Gustavo? Por exemplo, quando você chegou, qual foi a motivação para você sair do Brasil? Essa pergunta é legal, né, Humberto?
É sempre uma boa pergunta, né, Ibson? Entender o que que trouxe você a decidir fazer essa mudança grande, pessoal e profissional, né?
Sim. Cara, para mim, eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Então, quando apareceu a oportunidade de Portugal, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que ir e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu tava namorando outros países, tipo o Canadá, outros países da Europa, assim, para tentar uma oportunidade, né? Porque eu sabia que ia ser muito bom para minha carreira. E foi engraçado que, na época, eu trabalhava para o Chile remotamente, não falava nada de espanhol, isso era uma coisa que me incomodava, assim, falava mais ou menos. E aí eu só falava inglês com a galera e tal. E, assim, querendo ou não, Europa, eu acho que o olho do brasileiro brilha mais, né? Aí eu fiquei pensando... Aí começou a surgir vaga, assim, no meu LinkedIn, né? E eu fui aplicando, fui tentando algumas, não deu certo. E depois, enfim, para a empresa que eu vim para cá, para Portugal, a Quan, eu prestei o teste na época e, assim, foi totalmente acontecido, vamos dizer, porque eu estava no sofá, lá na cama, lá de casa, aí meu cachorro estava me enchendo o saco, minha esposa estava tomando banho, e aí eles me mandaram um teste para eu fazer, cara. Era um teste de algoritmo e de React. E aí eu falei assim, vou fazer mais essa aqui, mas não vou passar. Aí eu fui lá, fiz assim, beleza. Aí minha esposa perguntou depois, falou assim, aí, Gustavo, você acha que você foi bem e tal? Eu falei assim, tinha umas 5 questões lá. Eu fiz a primeira, fiz a segunda. A terceira eu fiz também. Eu acho que só a quinta que eu não fiz completa, mas eu acho que eu fui bem. Aí eu não tinha parado para refletir assim, porque eu já tinha reprovado em algumas antes. Eu falei assim, acho que vai dar certo. E aí, por causa do fuso horário, na época, se eu não me engano, tava umas 4 horas de diferença, né, Brasil e Portugal. Cara, eu acho que era 5 horas da manhã, meu celular, e eu acordo igual um louco. E aí eu vi que eu tinha passado pro projeto e eles queriam que eu começasse. Mas, assim, foi muito interessante que, no meu caso, eu sempre quis sair do Brasil, mas não foi uma coisa, assim, muito planejada. Foi uma coisa meio acontecida. Eu não me arrependo disso. Foi muito legal, mas, assim, eu talvez deveria ter planejado melhor, porque eu passei muito perrengue aqui. Depois eu posso até entrar nesse assunto. Mas o legal é que foi uma... Assim, foi uma coisa bem acontecida, né? E o interessante é que com a empresa que eu vim, eles já fazem todo o processo de visto, então foi bem legal que eu comecei a trabalhar no Brasil, e lá no Brasil fiquei uns 6-7 meses, mais ou menos, e enquanto o processo do visto rolava, então eu já vim com visto de trabalho, que foi uma coisa assim que me ajudou demais mesmo, aí eu esperando, só que assim, na época eu tava muito demorando a cair a ficha, sabe?
Sim.
Quando a empresa aceitou, aí... Eu comecei no projeto e para ser sincero também, no início, eu não entendia nada de português de Portugal. Porque tem o cara que foi um dos responsáveis por me contratar, o Marco, ele é de Setúbal. E Setúbal aqui, geralmente o pessoal fala mais rápido. E eu tenho, particularmente, uma dificuldade de entender o Marco, porque ele fala muito rápido e atropelando palavra. Rapaz, na entrevista com ele, eu só entendi React. E o resto... Aí eu comecei a falar, tipo, ah, React, já trabalhei e tal. Mas no início até o português para mim foi complicado. E se eu não fizesse esses meses de trabalho remoto antes de vir para cá, eu teria sentido muito mais dificuldade, muito mais dificuldade. Mas assim, foi bem legal esse processo, né? Aí quando o visto chegou lá em casa, eu comemorei, eu tenho vídeo gravado desse momento. Tem vídeo de eu também... da gente contando para minha sogra, para o meu sogro, e eles ficando felizes.
Você tem... mais feliz ainda, né? Mais feliz. Nossa. Ainda. Meu sogro, minha sogra, uhul, uma vez por ano, uhul. Desculpa, sogrão, né, sogrão? Fica tranquilo.
Só para perder a piada. Sim, sim. Eles, inclusive, estão assistindo, então tem que tomar cuidado que eu vou falar deles aqui. Brincando, mas eles são muito, muito gente fina, sempre me apoiaram. E eu falei deles até porque, na época, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Patos de Minas, não sei se vocês conhecem, é uma cidade pequena de Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. E eu falei do meu sogro e da minha sogra porque eu estava em Araçatuba, que é uma cidade no interior de São Paulo, na época que eu passei para essa vaga em Portugal. E lá eles moravam também, então a gente tinha uma relação mais próxima. E, assim, a gente compartilhava bastante coisa e ele sempre motivou essa minha jornada de tecnologia, né? Eu sempre conto as coisas pro meu sogro, tipo, no sentido de, tipo, cara, aí tem um contrato, agora a gente tá trabalhando para o UK, né? Que é o projeto que o Humberto tá também na Escócia. E, tipo, eu conto para ele, eu falo as coisas que, assim, às vezes conto umas histórias e ele, nossa, cara, que massa, que show! Então, isso é muito legal, sabe? A família da minha esposa sempre me deu muito suporte. E, assim, o Ibson e o Humberto. Aí depois, tipo, o visto chegou, cara. Aí eu fiquei na Exas, assim, tipo, nossa, tem que ir para Portugal. Mas eu não tinha noção. Eu tinha... E vai até a primeira dica para quem for vir. Se planeje melhor. De preferência, se planeje 1, 2 anos. Porque é uma coisa que eu não fiz. E eu acho que eu paguei o preço por isso. Porque eu só praticamente juntei dinheiro e vim. Eu não tinha conhecido aqui, eu não tinha nada, não tinha... Enfim, não tinha nada aqui. E eu só cheguei. Graças a Deus também, a minha empresa que eu trabalho foi muito receptiva, me ajudou em todo o processo. Mas, anyway, sofri bastante. Porque a gente acha, às vezes, é a mesma língua, a cultura é parecida, enfim, Portugal é menor do que o Brasil tem muita, muita coisa, mas, cara, não é. Aqui é outra realidade, é outro país bem diferente. E para mim também, que nunca tinha saído do Brasil, foi muito, assim, difícil esse... Depois que caiu a ficha, assim, veio tudo uma vez, sabe? Veio aquela avalanche. No início, eu cheguei em Portugal, eu cheguei mais ou menos dia 5 de dezembro, e eu cheguei e fiquei em hotel cerca de 2 meses. E, cara, nossa, foi terrível, porque a gente chegou aqui... Ficamos em hotel. Aqui, dezembro, janeiro e fevereiro são as épocas mais frias. Eu tinha saído de uma cidade, Araçatuba bate 40 graus, mais ou menos, que é perto do Mato Grosso ali, e seco, seco, seco. Cara, eu cheguei aqui, meu corpo já bagunçou, né? Aí fuso horário diferente, aí tudo diferente, comida. Eu chegava nos restaurantes e não sabia nada. Não sabia o que era tapas, cara. Aqui tem um negócio de tapas que eu, até hoje, eu não... Tapas é petiscos, né? E eu entrava e falava, caramba, mas que isso, tapas? E assim, a gente saía, mas... cara. Pode falar.
Não, a pergunta que eu ia fazer, Gustavo, da sua trajetória profissional que você tinha lá no Brasil, antes de... Pelo jeito não foi você bem que achou a oportunidade, pelo jeito foi a oportunidade que te achou, né? Mas a sua trajetória, quando a oportunidade te achou, você já tinha lá no Brasil o quê? 10, 15, 10 anos de desenvolvimento, mais ou menos? Ou não,
não, menos? Não. Acho que eu tinha uns 2. Hoje eu tenho uns 4 anos de experiência, estou indo todo 4 para o 5º. Então...
Aí você já vê, Ibson, você já vê que o rapaz impressiona, hein? Porque já estou falando que o cara tem 10 anos de experiência, porque parece que está em outro nível já.
Mas é interessante, sabe? Porque, cara, esse episódio vai ser legal. Vou até estender um pouquinho o horário, né? Essa ideia pra gente. Porque você está dizendo coisas que eu só escutei de um amigo meu num episódio no Chile. Tá? Eu tenho um amigo. Não, Chile, cara, não, Peru. Legal. Não, Peru. Peru. Ele foi com as crianças, estavam criando. Não sei se tem filho, Gustavo, ou não.
Não. Não, sou pai de pet. Filho.
É, pai de pet. Pai de pet. Mas ele foi com filhos. E na situação idêntica à sua. Ele passou muito perrengue e com os filhos. E a esposa dele também, que foi em casa, teve alguns problemas assim. Mas conta aí, Humberto. Pergunta mais para ele aí, Humberto.
Não. O que eu ia perguntar é uma coisa que eu percebo que está muito crítico aqui em Portugal recentemente é o mercado imobiliário. Eu, pessoalmente, passei um estresse tremendo. No fim das contas, acabei dando sorte de conseguir até que rapidamente, mas assim, foi bem diferente do que eu vinha planejando. Como é que foi no caso dos seus perrengues com a parte imobiliária?
Foi terrível, mas você, já que você falou disso, Y, eu até queria fazer um warning aqui, um alerta, que eu falo isso bastante com a minha esposa, principalmente com pessoas que querem vir para cá. Eu falo assim, ó, eu vim com trabalho, eu vim com tudo certo, com visto, deu certo, eu estou aqui hoje, graças a Deus a gente tá melhorando a cada dia, mas assim, eu sou responsável o suficiente para dizer para as pessoas, não façam mesmo, não venham sem planejar, não venham num impulso, porque a chance de dar errado é muito grande. Porque, às vezes, na internet se vende alguma coisa de tipo, ah, Portugal é isso, é a mesma língua, é fácil? Não, não é fácil. É difícil em todo lugar, você vai ter que se esforçar, você vai ter barreiras no seu caminho, por ser estrangeiro também. Então, assim, se planeje, faça as coisas certinhas. Não é porque deu certo comigo que vai dar certo com todo mundo. Porque eu também, eu vou contar agora, né? Mas, enfim, só fazer essa nota aí, porque eu acho que é bem importante, tá? Então, Humberto...
Desculpa, deixa eu só fazer um comentário, porque faz... E aqui é assim, né? O papo vai rolando e vamos embora.
Tranquilo.
Eu estava lendo uma matéria nesta semana, inclusive, eu não me lembro exatamente o jornal, se era Folha ou Estado, estava falando exatamente do número de pedidos de imigrantes que vieram para cá e não conseguiram voltar e foram fazer lá na embaixada pedir ajuda para voltar, e a embaixada não pode ajudar. Então, assim, eu acho que é importante, porque é muito fácil encontrar pela internet conteúdo que fala, pô, vem, faz a comparação do poder aquisitivo, que aqui você compra, com um salário mínimo, você compra 4.500 bananas. Mas, pera um pouquinho, gente. Não é só isso. A perspectiva tem que ser geral, não pode olhar as coisas de um ponto de vista só. E sem a preparação, o risco de ter problemas é muito, realmente muito grande. Então, eu acho que às vezes falta um pouco dessa visão realista. E não é para ser negativo, mas é para dar para as pessoas mais atenção, né, nesse processo, né, Gustavo?
Exatamente. Mesmo. Tem que tomar cuidado, porque nessa de mudar de país são muitas variáveis, é muita coisa ao mesmo tempo. Se você não controlar o mínimo ali, você vai se lascar, com certeza. Não, não tem como. E assim, voltando para a pergunta sobre casa, Humberto. Como eu disse, eu fiquei muito em hotel. E não sei se... Assim, no início eu não tinha muita noção, mas assim, gente, o hotel aqui na Europa é muito caro. É muito caro. O hotel mais simples é muito caro. Então, no início eu gastei muito dinheiro, que entra num assunto de... não conhecer ninguém aqui. Então, se você conhece alguém aqui, já é um fator assim que vai te ajudar bastante, né? Então, por não conhecer, eu fiquei em hotel e assim, cara, fui procurar casa, mas entrei exatamente nesse desafio. Aqui não é igual no Brasil, que se constrói muito, que assim tem mais área, né? Porque Portugal é um país menor, né? E também tem muita casa, assim, que às vezes é caro. Às vezes o senhorio, aqui você geralmente aluga direto com o dono, às vezes tem uma, que seria no Brasil, uma imobiliária aí na frente, mas geralmente é o senhorio que decide, e aqui não é você que escolhe o apartamento, é o apartamento que te escolhe. Aqui inverte essa ordem. Sim. Lá, assim, quando eu cheguei, eu fui olhar uns apartamentos lá em Setúbal, onde eu tava, e foi interessante que, assim, a mulher que me atendeu falou assim, olha, então, você está olhando esse apartamento aqui, mas tem 5 pessoas junto com você, aí o senhorinho vai olhar cada um de vocês, o que vocês têm, porque tinha que deixar lá recibos de vencimento, que é o equivalente ao Lerite aí do Brasil, imposto de renda, né? e as coisas, só que, assim, eu tinha acabado de chegar, não tinha documento, vim com o meu visto de trabalho, só tinha o passaporte, não tinha nada, meu emprego, só tinha o primeiro recebimento que eu recebi de dezembro aqui em Portugal. Então, tipo assim, eu não tinha muita coisa, então eu não era uma pessoa muito trustable, eu não era muito confiável para se alugar uma casa, vamos dizer assim. Então, basicamente, o senhorio tinha que ir com a minha cara e me alugar a casa. E assim, aqui também tem um. Pode perguntar.
Não, só para pegar o gancho aqui, é interessante, olha só. A nossa amiga Leia, ela falou aqui, ó. Geralmente, com o senhorio, precisa dar um caução de 6 meses a 1 ano. É importante a gente ressaltar aqui nesse episódio quanto é que é uma mensalidade normalmente, né? Assim, por média, um quarto é em Portugal. Só para ter uma ideia, eu tenho que ir para ir com pelo menos, se for 700 euros, eu tenho que ir no mínimo com 12 vezes isso, pelo menos para aluguel. É mais ou menos por aí ou não?
Exato, aí que começam as facadas, né, de Portugal e as facadas do euro, porque para quem é brasileiro, hoje está 5,5 vezes mais, né? Então, esse fato do caução é completamente real. Eu já cheguei em rendas que pediram até 12 vezes. Então, não é onde eu moro hoje, eu paguei uma adiantada e paguei dois cauções. Então, assim, não é uma coisa simples. Não... Então, esse é um ponto também que vem no planejamento, conte com isso no seu planejamento. Porque você tem que estar preparado para ficar num tempo no Airbnb. Isso é até um conselho que eu dou: se você for vir para Portugal, não conhecer ninguém, aluga Airbnb pelo menos 2 meses, porque você não vai achar casa antes de 2 meses. É difícil para o brasileiro, é difícil para o português, é difícil para o outro tipo de estrangeiro, é difícil para todo mundo. Então, assim, se planeje, venha com o Airbnb para você ficar mais tranquilo, né? No meu caso, eu já cheguei trabalhando, então você precisa de uma tranquilidade para trabalhar. E são muitas coisas externas. E aí, assim, ainda. Agora começam os perrengues, né, o Ibson e o Humberto. Eu olhando casa, não achava, né? Enfim. Mas aí eu caí num dilema. Eu perguntei para minha esposa, mas então, como que a gente vai dar esse caução assim se a gente não tem nem conta no banco aqui? Como que a gente vai mandar dinheiro? Aí eu. Que a gente. Cara, foi. Eu tinha um banco na época alemão, que eu fiz o um cartão com o passaporte, que era o N26, que salvava, né? Às vezes eu mandava dinheiro. Mas, tipo assim, cara, eu não tinha banco português e eu caí num dilema. Eu não podia receber da empresa que eu trabalho aqui sem ser por um banco português, até questões de compensação entre países, imposto, etc. E aí, tipo assim, eu não tinha conta no banco. Só que aí, para abrir a conta no banco, eu precisava ter residência. E para ter residência, eu
Caramba!
precisava. Aí eu caí desculpa, eu caí num loop, né? De tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí que foi onde a minha empresa que eu trabalho hoje, a Quam, foi fundamental, porque eles me ajudaram a abrir uma conta no banco com o imposto de renda do Brasil. Então eu simplesmente transferi para o banco lá um e-mail, tal, tranquilo. Aí eu fui lá, eu já consegui fazer minha conta no banco. E aí, desbloqueando essa questão de dinheiro, de pagamento, ficou mais tranquilo para mim. E assim, aqui em Portugal também, o Y, é legal entender que, por mais que o transporte público funcione, eu acho que um carro aqui é um quebra-galho. E até isso vai me levar ao primeiro perrengue, que eu ia muito de comboio, que é o trem aqui, que é o trem para o brasileiro, comboio aqui. E assim, eu e minha esposa, a gente estava comprando. Não estava comprando por estação, estava comprando por zona. E esse dia foi muito engraçado e óbvio, né? No dia a gente ficou com muito medo, né, de tomar uma multa, algo do tipo. Mas a gente comprou a zona errada para vir de Setúbal para o Barreiro, que é onde eu moro hoje, no Barreiro. E assim, geralmente no comboio do Barreiro tem um cara que confere o bilhete se tá tudo
Fiscal.
certo, né? E assim, cara, o meu bilhete estava errado e na hora que o cara olhou assim para a gente, tipo, vocês compraram um bilhete errado. Aí a gente olhou assim um pro outro, sabe? Pareceu filme.
Preso.
Assim pro outro, gelando, né? Porque a gente sabia que se comprasse errado tomava multa, mas a gente não tinha nem noção. A gente tinha acabado de chegar, tinha um mês e pouco aqui, não sabia nada. E aí ele olhou assim pra gente, e a gente olhou com ele pra ele assim com cara de piedade, tipo, a gente não sabia. E aí ele falou assim. Da próxima vez vocês compram certo, mas vocês vão ter que descer agora na próxima estação. Aí eu.
Nossa
Nossa, que
Senhora.
vergonha! A gente foi, tipo, despejado do comboio. E para completar, eu tinha que estar para ver essa casa que eu moro hoje. Eu tinha que estar aqui, eu acho que, sei lá, meio-dia. E era, a gente chegou no comboio no tempo certinho. E aí, cara, eu tive que pedir um Bolt, né? Que aqui é o mesmo que Uber, né? Aí eu pedi um Bolt. E aí chegou, eu pedi desculpa pro cara, né? Tipo, eu cheguei uma hora atrasado, meia hora atrasado, assim. E tipo, eu falei para ele, ó, eu fui despejado do comboio. Aí ele deu risada. E eu com vergonha, assim, sabe? E, enfim. E aí
tem uma pergunta que eu ia fazer até pro Humberto, tá? E para você, Gustavo. Já que a gente está falando de dinheiro, com relação a dinheiro, eu não sei quanto a gente pode levar do Brasil para Portugal. Quanto em euros? 10 mil euros? Tem que ser? 20 mil euros? Ou tu faz conta?
Eu não sei o limite exato, mas eu sei que tem um limite, em numerário, em espécie, para você trazer. Só que o que eu, pelo menos eu, usei muito isso quando eu vim, que são essas empresas, essas contas. Sim. Que você tem várias contas internacionais.
Então,
Eu uso a Wise até hoje para transferir o dinheiro do Brasil para cá. Então, tipo, em dinheiro mesmo, eu nem trouxe tanto. Porque, e aí foi com o cartãozinho. O legal é que essa Wise tem um cartão internacional. Sim. E aí você vai usando no cartão internacional, sabe?
Que legal. Sim. Agora, olha só, a gente está falando... depois a gente pode até voltar nesse assunto de perrengues cotidianos. Agora é o seguinte, cara, até a nossa amiga aqui, a Leia, ela já morou também um tempão na Europa, ela está dizendo até aqui, ó, em Lisboa paguei 6 meses de calção, quando contava em Lisboa e já tinha conhecido lá, ficou mais fácil. Aí ela complementa aqui, ó, entendo bem os teus perrengues, quando chegaste da terrinha. Até hoje tem o NIF, né? Aquele documento, né, português, né?
É o número fiscal.
Português. Isso, ó, tem um camarada colega aí do Humberto, ó, grande Ubaçã, meu xará, abraços, tá?
Tudo bem, Ana, um abração.
Ana Carolina Teixeira deu bom dia, a gente estava conversando.
É minha esposa, ela.
Ah, é? Está rindo aí da situação, é a patroa, né? Está junto contigo. Olha, Simone Souza, bom dia.
Essa é minha sogra aí.
Ah, legal. Aí, só...
Cuidado aí.
É só brincadeira, né? É que eu sou sogro também, o problema todo é... sou eu, né? Também acontece isso. Porque, Gustavo, eu tenho duas filhas que estão fora do Brasil. Eu tenho uma filha que está na Nova Zelândia, já tem cidadania, ainda não fui lá, né? É bem pertinho, né? Pertinho demais, Nova Zelândia. Pertinho. E a outra mora na África, amigo, em Luanda. Também. Caramba. É pertinho, né, cara? Podia ser Portugal, Paris, né? São Paulo, alguma coisa assim, mas é bem longe. Mas a parada é o seguinte, a gente falou do cotidiano, daquela vida pessoa, né, enquanto cidadão, alguma coisa assim. Agora, para o lado do profissional, você sentiu alguma diferença na personalidade dos desenvolvedores, da galera que trabalha contigo em Portugal ou fora de Portugal, por exemplo, que você trabalha às vezes para fora de Portugal, com o pessoal do Brasil aqui?
Cara, eu senti bastante. Eu acho que o estudo daqui é... O pessoal tem um estudo mais forte. E até domínio de línguas também, porque geralmente no Brasil, muito raro, eu trabalhei para empresas brasileiras já também, muito raro alguém falar inglês. E no Chile, nem os chilenos, assim, não o pessoal do Chile mesmo, porque tinha da América do Sul ali inteira, que falava espanhol, eles não falavam, muitas pessoas não falavam inglês. E às vezes, assim, questões mais técnicas, eu acho que, ok, tipo, até, assim, o pessoal da América do Sul ali é muito bom, né, tecnicamente. Mas eu acho que tem muito essa barreira, principalmente de línguas, né? E de estudo mesmo. Você conversa com as pessoas. Não que isso seja algo bom ou ruim, mas você vê que a estrutura do pessoal que mora aqui na Europa, o estudo deles, os hábitos deles. Às vezes eu vejo gente lendo um livro na praia, no comboio. Então, você vê que é totalmente diferente do que a gente é acostumado no Brasil. E eu tô falando isso, não tô falando uma exceção. É comum. Você vai aqui em Lisboa, isso é muito diferente. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho meio...
Eu vou fazer até um comentário aqui. Eu tenho uma filha, né? Uma filha de 8 anos, e agora ela conseguiu vaga na escola. E, assim, os exercícios de matemática que tem para o segundo ano que ela está, já dá para perceber que realmente... E a própria professora dela, que é portuguesa, falou isso, que o nível de exigência nos estudos está sendo cada vez maior por aqui, E eu acho que isso reflete nos profissionais mesmo. É uma impressão que eu compartilho, viu, Gustavo?
Faz bastante. E Humberto, sua filha, Humberto, ela sentiu uma diferença? É legal até você falar.
Não, foi uma coisa muito interessante, sabe? Primeiro, falando de perrengues, né? Eu tive um perrengue muito grande com ela, porque não encontrava vaga. Aqui é obrigatório para essa época, mas não saía vaga. Tive que escalar nos órgãos públicos aqui até que saiu a vaga. Uma escola a 2 quilômetros daqui, mas saiu a vaga. Mas demos uma sorte danada, porque ela está numa escola boa, legal, que ela está gostando, e é uma turma, isso é uma coisa muito interessante, porque tem muito imigrante aqui em Portugal, de uma maneira geral. Tem muito brasileiro, obviamente, a grande maioria, mas você encontra angolanos, indianos, franceses, ingleses, e assim por diante. E na turminha dela, tem brasileiros também. Então, ajudou bastante na adaptação, sabe? Ela conseguiu uma adaptação bem melhor por causa disso. E eu pensei que isso era a particularidade dela. E aí eu fui conversar com outros portugueses aqui, eles disseram que é geral. Na maioria das escolas tem bastante crianças brasileiras e eles se adaptam bem. Então, ainda bem que está correndo tudo bem aqui nessa parte.
Mas e, o Gustavo, e com relação à personalidade das pessoas? Tem alguma coisa diferente? São mais fechados, mais tranquilos? Como é que é?
Tem. Geralmente, assim, eu fui pouco no norte de Portugal, mas parece que as pessoas são mais abertas e o pessoal aqui do sul parece que é mais fechado. Mas, assim, não é fechado no sentido ruim de às vezes ser grosso e tal. É no sentido de, às vezes, demora para você fazer amizade com português. A gente brasileiro, a gente é muito... todo mundo, alegria! Ah, você é da onde? Não sei o quê. E o pessoal que é mais contido, o pessoal que é muito família, sabe? É muito aquele ciclo ali, e você tem que conversar várias vezes com a pessoa para ela começar a se abrir. Então, é muito difícil isso. Às vezes a gente vai até em restaurantes aqui, é diferente esse costume. Porque no Brasil, você chama o garçom, chefe, vem aqui, não sei o quê. E aquela gritaria, aquele oba-oba. Aqui não tem tanto isso, entendeu? A não ser que você vá num restaurante brasileiro, que tem brasileiros, mas aqui é mais essa cultura, assim. E para mim, confesso que para mim, acho que para minha esposa mais que eu, foi um choque, assim, no início. Porque a gente pensava, caramba, vai estar todo mundo bravo com a gente. e assim, o Y, e uma coisa que me marcou muito, e me marca até hoje aqui, é que às vezes a gente fica zoando, assim, na empresa onde eu trabalho lá, que o brasileiro não sabe dizer não, cara. E aqui o pessoal fala na lata, tipo, não quero ir na sua casa? Não, mas não é porque ele é grosseiro, é porque a gente que não fala não. Sim. A gente fala assim, se der eu passo aí, o que eles brincam muito é o então, tipo, quando você sabe que o brasileiro vai falar uma coisa forte, assim, pesada, é que ele começa, então, deixa eu te explicar. Isso é muito nosso, da nossa cultura, e isso eu estranhei bastante aqui no início.
Mas, Gustavo, é interessante isso, porque eu ouço muito, né, e as pessoas tomam, às vezes, isso como uma falta de educação, porque é muito mal educado, mas dá para notar que não é. É realmente a cultura, e muito do que acontece são as pessoas que chegam aqui, brasileiros chegam aqui, sem mesmo ter essa noção de que, culturalmente, há uma diferença muito grande, apesar da língua ser a mesma. Tá? Nós somos imigrantes na casa dos outros. Então, tem que entender, né, um pouco dessa situação para não levar a coisa para o lado pessoal. Né?
Mas porque o que acontece? É que nem o Humberto está falando, você também trabalha com projetos fora de Portugal, não é isso? Todos os projetos, isso. A maioria deles. Né? E o que acontece? Uma das coisas que você falou aí logo no início é que você teve a oportunidade te chamou, né? Por exemplo, você falou um negócio bem legal no começo. Pô, cara, tem que planejar. Deve ser interessante, você tá assim, eu quero ir para fora. De repente, tem que ir para fora daqui a 6 meses, 7 meses, não foi? Tô afimzão de ir para fora, mas vamos embora. Quando der, deu, não deu. Não foi aquela ânsia, olha, daqui a 3 anos. É que nem aquela pergunta que fizeram para mim. Até no IIBA, né, que eu fui no congresso. Aí tinha uma dinâmica lá e perguntaram assim, Ibson, o que você quer daqui a 5 anos? Aí as pessoas falaram assim, eu quero completar meu mestrado, eu quero estar fora do Brasil, blá, blá, blá. Eu falei assim, eu quero ter a saúde, amigo, que o resto dá para fazer. Sim. Daqui a 5 anos você tem saúde. E com relação à saúde, você no início falou que ficou meio ruim, porque o frio era muito frio para você. Como é que você absorveu essa mudança de clima, né, no caso, né? Aquele negócio de...
Sim, sim. Cara, sendo bem sincero, no início aqui, nos primeiros 6 meses, eu quis muito ir embora. Muito ir embora. Muito, tipo, muito. Muito, muito. Tinha gastado muito dinheiro. Tinha passado muito perrengue com frio. Não tinha, tipo assim, tinha conseguido casa há pouco tempo. Meu custo de vida que subiu, e isso era uma coisa que eu devia ter colocado nas contas lá atrás, que eu não fiz. E, assim, juntou muita coisa, né? Enfim, a adaptação, que... Outra coisa também que você tem que contar. Aqui é igual o Humberto falou, não é Brasil. Não é Brasil. Você vai chegar aqui, por mais que, vamos supor, você tenha sua casa, você tenha as coisas tudo certinho, você esteja trabalhando bem, não é Brasil. Você vai ter um período de adaptação. A comida aqui é totalmente diferente. Eu acho que até é interessante falar isso também, né? Que esse fator alimentar e de climático, às vezes as pessoas não colocam e atrapalha muito, gente. Seu corpo está acostumado com uma coisa, vamos supor,
sim.
O Ibson está aí no Rio de Janeiro, é só o ano inteiro, né? Então, sim. Tipo, você vem para cá, você vem para cá que, tipo, as estações são bem definidas, cara, seu corpo reclama, ele vai reclamar. E também a comida aqui, ela tem, eu acho que o açúcar daqui é menos doce do que o Brasil e o sal é menos salgado. Eu sinto que o Brasil, o tempero é mais forte e aqui é mais sem sal. Então, tipo assim, são várias coisas pequenas, vai juntar isso, vai juntar casa, vai juntar clima. Seu corpo, a sua mente muda muito, e aí você tá longe da família, você não tem amigos aqui. Geralmente, os amigos, no meu caso do Humberto, né, que a gente trabalha remoto, você não tem tanta essa interação, a gente tava vindo uma época pós-pandemia. Então, assim, são muitas coisas que vai te atrapalhando. Então, isso a galera tem que levar em consideração, porque tudo é importante. Eu costumo falar assim com a minha esposa e com os meus amigos, que hoje, depois de ter passado esses perrengues de estar aqui, e graças a Deus está melhorando dia a dia, eu vejo que a vida é uma troca, cara. Você tirar uma coisa, você quer colocar uma coisa, você tem que tirar outra. Não existe a win, não tem como você sempre ganhar, você tem que perder algo. Aqui você tem uma qualidade de vida, o euro sim, compra bastante coisas, mas você tem que pagar um preço para chegar até aqui no início. Você tem que se dedicar, não só, vamos supor, que se você está no Brasil e está num processo de entrevista, está num processo de preparação para vir para cá, mas quando você chegar aqui, você tem que ter ciência que você vai ter que estar disposto a gastar um tempo para procurar uma casa, às vezes vir sozinho se você tem esposa e filha, passar uns perrengues aqui até ter uma estabilidade e elas virem depois. As questões do visto, eu não tive problemas, porque eu já vim com tudo certo. Mas tem muitas pessoas que têm problemas, tem pessoas que às vezes não recebem o visto logo, ou às vezes tem problema com a esposa. No meu caso, eu vim com visto de trabalho, e eu cheguei aqui depois de 3 meses, estava marcado o CEF, né, que é o Serviço de Imigrantes e Fronteiras, e aí eu fui lá, tirei meu visto tranquilo, né, porque também a minha empresa que eu trabalho, a Quan, eles tiveram uma consultoria que me acompanhava desde o Brasil, então isso é um fator diferente. Às vezes as pessoas ficam, não vou pagar porque, sei lá, 300 euros, enfim, vale a pena. Às vezes, um visto que você vai tirar ali e não vai ser negado é a paz que você precisa para você e sua família. Então, isso é bem interessante, que aí depois eu cheguei lá, meu visto, depois de 20 dias, eu acho que estava aqui em casa, aí depois minha esposa foi, reagrupou, fez reagrupamento familiar no meu, e deu tudo certo também, o visto dela chegou em uns 30 dias e correu tudo bem. Mas tem pessoas que nesse processo não é fácil. Tem pessoas que às vezes esquecem documento, ou tem problemas com a imigração. Enfim, acontece tudo.
Eu vou fazer um comentário a respeito disso que eu acho que é importante. Eu acho que tem uma coisa que que tem que ser pensada lá no Brasil, que é o modelo, principalmente quando vai com família, obviamente, como é que vai ser o modelo de legalização lá no país? Porque eu passei pelo mesmo processo. A empresa, e a empresa foi muito clara comigo a respeito disso. Olha, nós vamos regularizar a situação do Humberto. Se o Humberto vai com família, a família é a responsabilidade do Humberto, não é a responsabilidade da empresa. Esse é um grau de clareza que eu percebo, no geral, aqui dos portugueses, que eu particularmente gosto demais. Porque preto no branco, não tem entrelinha, não tem conversa fiada. É assim, é assado, sim, é assim, não é não. Isso é excelente, porque dá clareza. E eu, enfim, agora está dando tudo certo a parte de reagrupamento familiar e tal, mas foi um estresse tremendo para conseguir no CEF agendamento para a família e tudo mais. Então, tem que ter esse preparo, principalmente quem vem com família, qual é o modelo de legalização no país, e vem com um espírito, paciência, porque principalmente o CEF vem sendo um órgão bem complicado para conseguir agendamentos e tudo mais, né?
Inclusive,
você não passou por isso.
Ah, que legal. Inclusive, o Luiz Antônio Alô, é uma barata esse cara, gente boníssima. Um choque de realidade super importante de ouvir. Porque a galera aqui, a Leia até complementa aqui, ó, o Gustavo, você é um guerreiro e vencedor, parabéns, Gajo. Porque é importante, cara. Não, cara, é importante falar esses perrengues, porque é como você falou, cara, as pessoas mostram só o lado bom, né? E esse lance do frio, eu lembro muito bem, é do rapaz do Peru. Ele falou, isso, um frio danado aqui com meus filhos, foi um problema sério, rinite alérgica na esposa, deu vários BOs, né? E você, aí no Portugal não tem plano médico, não, é do governo, não é isso?
Isso, é importante como brasileiro você tirar o PTB4, que PTB4. É o equivalente... É PB4. Que é equivalente ao sistema de saúde daqui que você pode usufruir, enquanto você não tem o seu número de utente, que é como se fosse o número do SUS do Brasil, porque aqui é tudo público, assim. Tem algumas clínicas privadas, mas a gente brasileiro, por acordo com Portugal, tem esse direito. Então, você não precisa fazer um seguro de viagem, por exemplo, se fosse para os Estados Unidos, alguma coisa assim, é só você tirar o PB4, mas é importante, tire com antecedência, porque pode ser que não dê certo também. Então, tem tudo isso. Entende que aqui é muitas variáveis que a gente está falando? Sim. Se eu fosse planejar hoje, eu colocaria tudo numa planilha, pelo menos, porque tem muita coisa que eu passei que talvez eu não precisaria passar. Não me arrependo, claro, foi uma decisão ótima que eu fiz, mas eu acho que eu fiquei muito vulnerável, porque foi muita mudança de uma vez. Eu poderia ter voltado, entendeu? Poderia ter voltado. Então, assim... Foi complicado.
Tem uma colega minha que tá indo, foi essa semana para Madrid, tá? Também mudou a vida dela toda. E estava desfazendo das coisas. Você fez o mesmo esquema também, desfez as coisas, né? Ah, essa bicicleta que não posso levar, vai, galera, põe R$1.000 aí, dá 10 mil, mas me dá R$1.000 que tu leva. Porque um vizinho meu aqui foi pro Canadá, tá? E ele também estava desesperado aqui. Ele falou, pô, Ibson, tem o meu monitor de 300 mil polegadas aqui, não tem. Falei, cara, já tem monitor aqui, não vou gastar dinheiro. Mas foi um meio desespero, entre aspas. Rolou isso tudo também contigo, meio assim, oba, vambora, galera. Que negócio... Tu levou muita coisa do Brasil ou não? Foi uma malinha e acabou?
Não, não. Só trouxe roupa mesmo, porque realmente, assim, até para explicar um pouco sobre mim, eu tenho 26 anos, eu sou casado há um ano, mais ou menos, um pouco mais. Então, tipo assim, eu vim realmente para começar a minha vida aqui e para ter uma qualidade de vida aqui pro, assim, pro resto do, enfim, da minha vida, porque, assim, depois de 5 anos aqui, você pode tirar o visto de europeu, e sendo europeu as coisas ficam mais fáceis, né? Então, eu vim realmente, tipo, dando all-in na vida. Foi um all-in que eu senti que eu precisava dar, porque no Brasil, por mais que... Eu já era desenvolvedor, já até ganhava bem, mas eu sentia meio que uma falta, assim, sabe, de, como é que eu vou te dizer, de segurança, e não porque eu fui assaltado ou aconteceu alguma coisa do tipo, mas eu falo que no Brasil, quando você vai subindo, assim, de classe social, alguma coisa, meio que a sociedade, eu acho que te cobra de você ter um padrão de vida maior, de você não pode morar na mesma casa, você tem que ir para uma casa melhor. Então, isso é uma coisa que eu não sinto aqui em Portugal, é uma coisa que é super top para mim. Por exemplo, se eu comprar uma... Eu falo isso direto assim, com os meus amigos, que eu acho interessante falar esse lado bom também, né? Que se eu, por exemplo, comprar uma Mercedes boladona, deixar aqui na porta de casa, que deixa os carros na rua, né? Geralmente. Cara, ninguém vai estar nem aí comigo. Se eu receber o dobro ou 3 vezes mais do que eu ganho, ninguém dá nem notícia de mim. Às vezes eu vou no mercado aqui de moletom, de calça de moletom, o povo tá nem aí. E eu sinto que no Brasil não tem tanto essa, de tipo, eu acho que o brasileiro olha muito, sabe? E isso é particularmente uma coisa que eu não gosto. Aqui eu vivo tranquilo, cara. Tipo, eu moro no Barreiro, cidade super tranquila. Eu trabalho em casa, tipo, tem minhas coisas aqui organizadinha. O supermercado aqui é top, eu faço as coisas tudo certinho, tudo agradável, assim... Tem uma qualidade de vida muito boa, moro pertinho de Lisboa, quando eu quero fazer alguma coisa diferente, vou para lá. Então, esse lado de Portugal é um lado, assim, que Eu vivo aqui muito mais calmo do que eu vivia no Brasil. Eu sinto que no Brasil eu trabalhava muito mais acelerado e muito mais. E aqui eu já trabalho mais tranquilo, já trabalho num ritmo mais legal. Eu tenho tempo para minha esposa, tenho tempo para fazer minhas coisas. Aqui, depois do horário, não fica ligando. Claro, depende da empresa que você trabalha.
Igualzinho no Brasil, do... cara.
Isso, mas é diferente, cara.
Não, eu até para o Humberto também, já que ele chegou nesse assunto, porque já vem, muitas pessoas aqui já vieram fora do Brasil no Pipoca Ágil. E muita gente fala assim, pô, Ibson. E pessoal aqui, não sei se o Humberto estava no dia ou se já escutou, pô, aqui, assim, vou estudar, é uma coisa do trabalho. Não, tem que ser na hora do trabalho, não vou fazer fora do trabalho. Teve vários lugares, não, você vai fazer na hora do trabalho, não vai fazer depois do trabalho, né, um curso, sei lá, foi do trabalho, vamos dizer assim, né? Que a gente tem muito certificação, fazendo certificação, beleza, vou estudar, é sempre depois do horário. Até o Jorge de Lugo estava falando isso. E não sei quem falou comigo, pô, isso aqui na empresa, o pessoal prioriza que qualquer coisa com relação ao trabalho faça no horário de trabalho. Eu acho que tem por conta da... aí que eu digo assim, a Europa em si, né, que nem um amigo meu que estava morando na Austrália, até minha filha que mora na Nova Zelândia, as coisas não mudam com tanta constância que nem aqui no Sim. Brasil. É isso mesmo, não?
Sim. Eu vou comentar um pouco a respeito disso. A minha impressão, e eu também, gente, assim, eu estou aqui também faz 6 meses, então não sou nenhum expert em nada, mas eu gosto de conversar e de trocar ideia. A impressão que eu tenho é que, de uma forma geral, o ritmo na Europa é um ritmo mais sustentável do ponto de vista pessoal, psicológico. Sim. A carga psicológica, de uma forma geral, ela é um pouco mais... Dá essa impressão. E eu falo isso conversando pelas orientações que a gente tem das pessoas, das lideranças, né? Orientações do tipo, tirem a sexta-feira para estudar, tirem a sexta-feira, não marquem reuniões nas sextas. E eu já tive situações onde eu recebi essas orientações, mas isso era só para formar na prática, tipo, vamos que não entregou e tal. E aqui eu vejo que funciona. A tarde está realmente bloqueada, não tem reunião, e você estuda na parte da tarde, nas sextas-feiras. Então, eu acho que é um pouco de uma consciência diferente, sabe? Horários, por exemplo, a gente trabalha no mesmo projeto. A turma da Escócia, o horário de trabalho deles, 5 horas da tarde, acabou. Eu, inclusive, marquei uma reunião essa semana para 5 da tarde. O gerente de lá, você tem certeza que você marcou para 5 mesmo? Desculpa, é que para a gente aqui em Portugal vai até as 7 no caso, né? Não, eu vou voltar para o horário de vocês, para casar com o horário de vocês, sabe? Então, eu acho que tem uma consciência diferente, você concorda, Gustavo?
Nossa, 100%. Eu costumo falar que a Europa, eu sinto que é um ambiente muito mais família, sabe? Aqui, assim... Para você fazer hora extra, você vai ter que abrir mão de um tempo com seus amigos, com a sua família. Então, aqui não tem essa cultura. Aqui tem sempre esse limite. Tipo assim, ó, final de semana é o final de semana. Tem muita gente que vai no parque. Aqui tem uns parques, assim, incríveis. As praças são incríveis. Tem muita gente que leva... O Humberto pode até falar melhor que ele tem filho e tal. Então, tipo, leva as crianças no parque, vai brincar, vai tomar um café, vai bater papo. E você não tem aquela preocupação, assim, pode deixar brincar. Tem muito lugar legal. E eu sinto que o europeu, em geral, ele tem essa preocupação também com o lado dele. Tipo assim, eu trabalho, mas beleza, tem meu limite. No fim de semana eu vou fazer o que eu quiser. Tipo, vou fazer um curso, posso viajar. Aqui também o pessoal viaja bastante, porque voo entre países da Europa, entre países aqui é barato. Então, assim, eu tenho um amigo que vai surfar toda sexta-feira. Então, tipo, cara, é muito legal, sabe? Geralmente o povo vai pra praia, assim, sexta, sábado. Enfim, e tira férias, geralmente aqui também uma coisa que é bem legal, o Y, não sei se já foi falado aqui, diferentemente do Brasil, no Brasil quando você é carteira assinada, você pode tirar férias depois de um ano, né, e geralmente você tira tudo junto. Aqui não, se eu quiser tirar um dia, eu posso tirar um dia de férias, se eu quiser tirar dois, posso, se eu quiser tirar 5, enfim, é muito do meu controle, eu tenho um X dias por ano, e nesses legal. X dias eu posso, eu planejando, avisando com antecedência, eu posso marcar qualquer dia. Isso é legal, que às vezes o pessoal emenda muito feriado e você acaba aproveitando muito suas férias, né? Por exemplo, uma semana que tem dois feriados, sei lá, na terça e na quinta, aí você vai e já pega tudo e já não gasta tanto suas férias. Então, já, legal, isso é muito, muito legal aqui, cara.
Tem até qualidade 100%. Tem um rapaz aqui, ele comentou, o Emerson, ele falou aqui, ó, sem querer colocar pimenta no papo, mas o Brasil é um bebê no mundo. A Europa tem séculos e séculos de maturação. Então, ainda estamos evoluindo. É, tem vários problemas aqui que acontecem, né? Aqui no Brasil, que é bem diferente. E a Vivi falou aqui mesmo, aqui também a Vivi comentou, ó, talvez até por isso a produtividade, porque dá tempo de descansar e preparar para a próxima semana. É, tem todo um esquema voltado, cara, que as pessoas veem. Deixa eu botar aqui para repetir a pergunta. Sem mouse é uma porcaria. Tu viu aquela hora que eu saí do ar aqui? É que sem mouse eu fui mexer, cara. Eu saí sem querer. A Vivian na porta, bom dia. Realmente é muito diferente o que a gente está falando aqui com relação ao Brasil. O Alô, Luiz Alô, falou, ó, por aqui estamos trabalhando o projeto de irmos para Portugal ano que vem. Pô, Alô, boa, de repente já vai estar um camarada aqui para...
Boa sorte.
Ele é advogado. O Luiz Alô, acho que é advogado, você tem um trabalho de escola de advocacia? Confirma aí comigo, a gente bateu um papo, tem pouco que eu não falo com ele. É interessante. Para dar o seguinte, já estamos com 55 minutos, tá? Tá pitando uma fome, aqueles fatores de... Eu falei assim, ah, vamos prolongar um pouquinho, mas não dá, fome, não tem como. Isso aí é um limitador time box, né? Quando dá fome, a gente vai acabar logo. Ó, a nossa amiga falou aqui, ó, sou de Porto Alegre e quando voltei da Europa, só consegui me adaptar a viver em São Paulo, onde existe muita diversidade. Né? Interessante isso, essa diversidade que a Europa proporciona, né, cara? Isso que é bacana.
Isso é muito legal. Você fala inglês na rua, espanhol na rua, tipo assim, normal. Você vai em Lisboa, tem gente falando várias línguas, assim. Eu acho isso muito legal, muito legal. É outro mundo, assim.
Ó, o nosso amigo confirmando. Sim, sou advogado, fazendo transição. Tá na transição aí, vai transição para... E a Vivian me brincou comigo. Ibson e a fome. É verdade, pô. Eu sou que nem agora português. Tem que falar não e tem que falar a verdade. Né? Porque o brasileiro gosta de... Mas sabe que é ótimo trabalhar assim? Eu lembro muito bem, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. A gente batia cartão de ponto, cara. Isso aí... Vocês só viram em filme, eu acho, do Clark Kent. Mas aí, cara, deu um problema no meu cartão. Eu fui lá falar com o meu chefe. O cara era rude. Olha o rude. Aí eu falei... Chefe, não lembro qual o nome dele, né? Chefe, meu cartão está com problema. É, você disse muito bem, o problema é seu, o cartão é seu, o problema é seu, corre atrás do RH, não é problema meu, é problema seu. Entendeu? Então, tem coisas diretas que é interessante, cara, a pessoa tem que ser direto, cara, entendeu? Eu acho bacana isso. Olha só, nosso amigo já está contando um spoiler aqui, ó. Grito que vem, que vá em janeiro sozinho e leva a família em março, tá? Tem um Carlos Jacinto aqui, ó. Aqui as empresas estão pensando na semana de 4 dias. Sim. De trabalho. É mesmo, cara?
É uma discussão.
O Carlos Jacinto é português, cara. Esse cara é português, o Carlos Jacinto. Ah, ele é português.
Olha só.
Ele é português, é isso aí mesmo. Muito legal, ele estava aqui já. Falando isso, vou até fazer Eu estou fazendo umas carteirinhas, assim, de frequentadores de um programa que eu tenho com o professor Muniz, que é o Encontro Ágil. Para uma galera. Agora vou fazer a galera dos frequentadores aqui do Pipoca Ágil. Agora o Carlos está vindo aqui no sábado. E o sábado... Então, olha só, gente. A gente está chegando no final. Eu queria que o nosso amigo Humberto, né, fizesse assim, um pitch de 1 minuto, aí, dicas, alguma coisa assim, para o Gustavo finalizar e chega para mim e eu fecho aqui. Beleza?
Boa, boa. Beleza. Tranquilo. Eu, ó, o que eu tenho para falar aqui é obrigado. Obrigado para o Ibson pela oportunidade, pelo espaço. E, Gustavo, obrigado por topar vir aqui. Foi o primeiro, então, obrigado por participar do piloto. E eu espero que essa conversa, de certa forma, tenha ajudado alguém que esteja com planos de vir para cá, enfim, e conhecer um pouco mais do Gustavo, conhecer um pouco mais da gente aqui. E... quem tiver interesse em vir, veio recentemente, quer compartilhar um pouco a experiência, me procura o Ibson, que a gente está organizando aí os próximos episódios e quem sabe esse programa aqui dá certo e a gente continua ajudando a comunidade aí, as pessoas que estão com a intenção de vir e compartilhando conteúdo, tá bem? Gustavo.
Beleza.
Vai lá.
Também queria agradecer muito a oportunidade aqui, dada pelo Humberto, pelo Ibson, né, de estar aqui hoje compartilhando experiências sobre Portugal, sobre a vida de desenvolvedor, sobre os perrengues que eu passei. E queria eu, na época que eu tivesse vindo, ter um podcast desse, falando as coisas como devem ser faladas, como devem ser ditas. Porque, assim, evita bastante coisa, assim, que você vai passar e isso, com certeza, vai salvar sua vida aqui. E outra coisa também, se você estiver pensando em vir para Portugal e às vezes você ficou, meu Deus, assustado, porque é, com esse tanto de coisa que a gente falou, é, assim, tenha calma, se planeje, se organize, nada é impossível, tudo é uma questão de persistência, então você é super capaz, não importa o desafio que você esteja passando na sua vida pessoal, na sua carreira, se você quer sim mudar para melhor, se você quer sim, se aqui faz sentido para você, tente, venha, se você vier e não gostar, tá tudo bem também, sonhe, né, acredite e corra atrás que acho que dá certo, acho que é isso da minha parte.
Que legal, cara, obrigadão aí por ter vindo aqui no podcast, tomara que você indique as pessoas, né, e a galera do Brasil, quem tá no Brasil aqui, ó, me paga um café, gente, me paga um café, é um cafezinho, R$5,00, e um cappuccino R$10,00, é baratinho, cara. E funciona, sabe? Tem uma galera já que já está colocando aí. Achei bacana, porque não vai cobrar a subscrição, tá? E pode crer que daqui a um tempo vai ter para mim para fora do Brasil, tá? Por enquanto é só Brasil. Eu e Carol, nós estamos nesse projeto e vai rolar para fora do Brasil, porque é interessante para quem produz conteúdo, alguma coisa assim. Por exemplo, aqui o Carol falou o seguinte, que no Brasil aqui tem garçom, cabeleireiro usando isso. Porque é gorjeta, alguma coisa assim, direto na conta do cara. Interessante, né, cara? É bem legal mesmo.
É um projeto de SaaS aí, hein?
É, cara. É bem legal, bem legal. Mas antes de ir embora, deixa eu dar um recado aqui do Muniz. O Muniz é um cara gente boa beça. E o que acontece aqui? Eu esqueci de colocar o dele aqui, rapidinho aqui, ó. Só um videozinho dele aqui, rapidinho.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. 3 podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Valeu, valeu. Porque é interessante, cara. É, eu tô com vários programas aí. Segunda-feira eu vou estar com o Muniz de novo, às 7h30 da manhã. Aqui no LinkedIn, no YouTube também, tanto o meu, dele, da Jornada, falando sobre cases do livro da Jornada Colaborativa, isso é bem legal. E na sexta-feira, às 7h30 da manhã, também Brasil, estaremos um encontro ágil, tá? Que a gente também convida uma galera para falar sobre agilidade. Então, vamos dar um tchau para a galera aí. Beleza? Não sai correndo aí não, Gustavo, vai ter um feedback no final, tá? Só fechar a transmissão aqui, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, tem um comentário solto aqui, ó. Ah, opa, peraí, cadê? O nosso amigo Carlos Jacinto, ele falou aqui,
essa é uma boa dica do Jacinto, viu?
Venham com a carteira recheada para os primeiros meses, perfeito, é isso aí, meu
camarada. Venham mesmo.
Então aguarda aí, não sai correndo não, galera. Valeu então, um grande abraço, tchau, pessoal. Tchau. Uhul, tamo junto.